A tempo de mais um bloco informativo na ERT com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Estacionamento tarifado na Alameda e bolsa de estacionamento na rua João dos Santos Simões estiveram em debate na reunião de Câmara. A Associação de Pais e Amigos da Linha Cera vai organizar mais uma feirinha de São Martinho. Casa dos Povos recebe no fim de semana a mostra do bacalhau. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Agora já pode ouvir a Rádio ERT no canal 502 da MEL.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Torres Novas em destaque. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado desta semana.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado, muito nublado a partir do final da manhã. Vento em geral fraco, soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 75 km/h nas terras altas para o final do dia. Formação de geada, em especial nas regiões do interior. Máximas previstas: 8 graus para a Guarda, 15 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 16 para Leiria, 17 para Tomar, Lisboa e Évora e 18 para Santarém e Faro.
As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Ainda a propósito do estacionamento tarifado que arrancou esta segunda-feira em Tomar, um cidadão questionou Anabela Freitas, Presidente de Câmara de Tomar, na reunião pública do Executivo realizada ontem à tarde sobre a deslocação dos cidadãos da Alameda 1 de Março para a rua João dos Santos Simões. Em causa está, recorde-se, a criação de uma bolsa de estacionamento naquela artéria para os residentes da Alameda e que tem gerado o descontentamento dos moradores da rua João dos Santos Simões. A Presidente da Autarquia Nabantina explicou aquilo que está em causa.
O tarifar a Alameda, e não só a Alameda, aquilo que começou hoje é que começou a ser tarifado, não é? Resulta de um regulamento, e o regulamento é a responsabilidade da Assembleia Municipal. E foi em sede da Assembleia Municipal que ficou negociado e que ficou contemplado no regulamento que os moradores da Alameda tivessem uma bolsa de estacionamento. Porquê? Isso eu posso lhe explicar. O centro histórico vai ser só, os lugares de estacionamento no centro histórico vão ser só para moradores do centro histórico. Portanto, cada vez mais a gente quer que andem menos carros aqui no centro histórico. E por uma questão de igualdade com os moradores da Alameda, em Assembleia Municipal, algumas forças partidárias acharam que os moradores da Alameda deviam de ter igualdade como os moradores do centro histórico, e quiseram a criação de uma bolsa de lugares de estacionamento para os moradores da Alameda. O que é que fica mais próximo ali? O que ficava mais próximo ali e fica é a rua João dos Santos Simões, naqueles lugares que antes eram pagos e que agora deixaram de ser pagos. E, portanto, foi isso que foi feito no regulamento na Assembleia Municipal, para que os moradores da Alameda ficassem em circunstâncias iguais aos moradores do centro histórico, que o centro histórico é só para moradores, criou-se esta bolsa de estacionamento para os moradores da Alameda. O dístico de residente permite o estacionamento nas ruas pertencentes à zona de residência do respectivo titular, nos lugares tarifados e existentes, sem haver lugar ao pagamento da tarifa de estacionamento e sem limite de tempo. Ou seja, o dístico de residente permite que o senhor estacione naquela bolsa o tempo que entender. Podem ser atribuídos até 3 dísticos de residente por fogo. Pronto, às vezes o pai, a mãe tem, o pai tem um carro, a mãe tem outro, o filho tem outro. Pronto, por cada casa, 3 dísticos. Desde que este seja utilizado para fins habitacionais e se situe dentro de uma zona de estacionamento de duração limitada. No caso da Alameda, os moradores da Alameda situam-se numa zona de estacionamento de duração limitada.
As explicações da Presidente de Câmara em relação à questão do estacionamento na Alameda e na Bolsa de Turismo de Estacionamento, também na Rua João dos Santos Simões. A ERTS, entretanto, percorreu alguns destes locais e verificou que automobilistas que ainda não se aperceberam da entrada em serviço dos parquímetros, de tal forma que há veículos estacionados sem o devido ticket. Mas, efetivamente, é notório o esvaziamento das zonas em causa, que apresentam maior número de lugares vagos do que era a normalidade do dia-a-dia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Largos meses depois da reabertura do mercado municipal de Tomar e depois de alguma aparente normalidade no funcionamento deste equipamento, há ainda quem contesta a forma como foi gerida a questão da distribuição dos espaços nas bancas do mercado. Na reunião de Câmara, o assunto foi ali levado por uma das vendedoras, a Dona Sílvia, que questionou o Executivo sobre por que razão há pessoas com mais bancas do que outras. Esta vendedora levantou também a questão de estar a pagar uma taxa igual àqueles que pagam taxas também no mercado, mas que vendem toda a semana, quando no seu caso só ela ali faz venda à sexta-feira.
Nós éramos feirantes semanais, nós vínhamos apenas à sexta-feira. Nós estamos a pagar como se fôssemos feirantes permanentes ali no mercado. Nós somos feirantes da sexta-feira, sempre o fomos à sexta-feira, só à sexta-feira. Porque, eu pergunto é, porque é que nós devemos estar a pagar uma taxa como se fôssemos feirantes de segunda a sábado? Nós não somos feirantes de segunda a sábado, sempre fomos feirantes à sexta-feira. E estamos a pagar como se fôssemos feirantes do dia, da semana toda. E continuo a perguntar porque é que havia. Há pessoas com quatro bancas e pessoas com três. E não, o senhor vereador disse-me que tentaram, quando o mercado fechou, as pessoas que vendiam no interior do mercado perguntar, pronto. Aí tudo muito bem, eu disse-lhe já, não, respeito essa opinião e as pessoas que vendiam antes do mercado encerrar. Continuo a não concordar com as pessoas que passaram do exterior do mercado, lá para dentro, que há pessoas que têm três bancas, há pessoas que têm quatro bancas. Porquê que uns têm três e outros têm dois? Duas bancas.
Na resposta do vereador do Pelouro, o vereador Bruno Graça referiu que quanto às taxas, elas estão definidas pelo regulamento, sendo iguais para todos, independentemente destes venderem no mercado toda a semana ou não. Quanto à segunda questão, Bruno Graça negou que formalmente haja pessoas com várias bancas atribuídas a pessoas ou a entidades diferentes.
Em termos formais, legais, não há ninguém nessa situação. Porque, embora as pessoas que se conhecem possam dizer que vivem juntas ou que trabalham juntas, agora, aquilo que nós dispomos no serviço é de documentação que dá, digamos, torna entidades diferenciadas, mesmo que há pelo menos um caso que é, penso que pai e mãe, ou mãe e filhos, em que, de facto, quer dizer, um aparece, um inscreve-se e está inscrito e estava registado como produtor, como projeto, digamos, apoiado pelo Ministério da Agricultura, e a mãe, portanto, que está, portanto, que tem a sua banca. Claro que você já me disse que provavelmente que serão uma única pessoa, uma única entidade. Mas eu não tenho como provar isso. Quer dizer, eu o que tenho é um documento que ele me entrega do Ministério da Agricultura a dizer que ele tem um financiamento para e depois a mãe que está ao lado. Quer dizer, se for provado, realmente for desmentido em termos, digamos, de formais esta situação, é naturalmente que a Câmara pode atuar.
O vereador do PSD, João Terreiro, aproveitou este caso para lembrar a necessidade de ser revisto o regulamento do mercado municipal. João Terreiro lembrou, aliás, que há fragilidades neste regulamento, aprovado já em 2014.
Acho que sim, que deve ser visto este caso em concreto. Pronto, cada caso é um caso, como disse bem, mas eu acho que deverá ser revisto o regulamento do mercado. Parece-me que o problema está no regulamento. Aliás, quando o mesmo foi aprovado, e isto foi no dia 11 de fevereiro de 2014, nós, os vereadores do Partido Social Democrata, dissemos logo e ficou escrito. Portanto, e acho que há uma fragilidade no regulamento, onde nós alertámos que a área reservada aos produtores locais seria escassa, e em segundo, não estão enunciados quais os documentos que os produtores devem apresentar para confirmar as suas declarações quanto aos critérios de atribuição de espaço. Portanto, esta questão aqui acho que é importante, deixava aqui ao Sr. Vereador do Pelouro a consideração, para que no futuro possa ser melhorado o regulamento, porque os regulamentos não devem ser estáticos, devem ser dinâmicos e melhorados. Portanto, e esta aqui é uma situação concreta que parece que o regulamento não está a funcionar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproveitando o pretexto do São Martinho, a Associação de Pais e Amigos da Linha Ceira vai organizar a Feirinha de São Martinho no dia 13 de novembro, no espaço do ATL, às 14 horas. Como é também habitual, o programa inclui a atuação da Escola de Brincadeiras Tradicionais do Rancho Folclórico e das Concertinas da Terra. A ERTS esteve, entretanto, à conversa com Nuno Garcia Lopes, da Associação de Pais da Linha Ceira, sobre a iniciativa.
Ora bem, será um ano dentro daquilo que é habitual, teremos naturalmente as castanhas assadas, também haverá também, se tivermos alguma sorte, alguma água pé, isto não foi um ano muito bom para isso, mas contamos ter, e depois haverá naturalmente os petiscos, os doces, e haverá também aquilo que é já hábito, que são as atuações do rancho folclórico através da sua escola de brincadeiras tradicionais e também das concertinas da Linha Ceira e da Freguesia. Portanto, no fundo, é uma festa tradicional que se vai repetindo de ano para ano, num momento que se tenta também de abertura da escola e do espaço do ATL à comunidade, portanto, um momento em que todos nos juntamos para conhecer melhor aquilo que vai sendo feito no campo escolar. Naturalmente, especialmente vocacionada para as crianças, para os pais, para os avós, para todos aqueles que de alguma maneira estão mais ligados, no entanto, pretende também ser a forma de mostrar esse trabalho para fora e, portanto, quer as pessoas, agora já não só da Linha Ceira, mas toda a freguesia, uma vez que agora já todas as crianças da freguesia estão a ter ali aulas, portanto, uma abertura para toda a comunidade da freguesia, mas também de fora, todos aqueles que nos queiram visitar, conhecer também um bocadinho do trabalho também que vai sendo feito, porque não é apenas o trabalho do dia-a-dia de cuidar das crianças, os nossos, quer as pessoas ligadas à associação, quer aquelas que trabalham no ATL, vão fazendo os seus trabalhos também de artesanato e por isso também vai estar disponível, as pessoas poderão também ir já procurar alguma coisa para como possíveis prendas de Natal. Há também uns livros que a Associação de Pais tem vindo a editar e que estão também disponíveis para as pessoas poderem adquirir e ver. E, portanto, no fundo, é esse o objetivo, é essa abertura à comunidade.
Nuno Garcia Lopes disse também à ERDS que este é um momento com sentimento especial para a Associação. Face ao previsível arranque das obras do futuro Centro Escolar da Linha Ceira, previstas para o próximo ano.
Para nós é um sentimento especial pensar que provavelmente, se tudo correr bem, esta será a última feirinha que faremos antes do início das obras. Possivelmente, mesmo que tudo corra dentro do melhor possível, no próximo ano faremos ainda a feirinha no mesmo local, no espaço do ATL, mas já com certeza com as obras a decorrerem no espaço do centro escolar. E, portanto, também, de certa forma, é uma celebração, porque pela primeira vez, de facto, nesta altura nós podemos dizer que o processo está em curso e o centro escolar vai ser uma realidade. E servirá também para as pessoas perceberem, quem nos visite, que o centro escolar é efetivamente uma necessidade, porque neste momento nós temos as crianças em três espaços escolares diferentes aos quais se acede sempre atravessando de uns para outros, atravessando uma estrada nacional. E, portanto, isso é também um dos fatores de risco que significa que, de facto, o centro escolar será importante para que haja uma maior segurança, uma maior harmonia, maiores condições, de facto, para as crianças poderem evoluir no seu crescimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva realiza no próximo domingo, 13 de novembro, a 4ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa vai começar por volta das 13 horas, decorre no Salão Paroquial de Carrazete. Este ano vai, em princípio, contar com mais de 20 pratos diferentes, confeccionados por restaurantes tumerenses e cozinheiras amigas do grupo, tendo como base o grão de bico. A predominância do cultivo desta leguminosa típica da região e cultivada desde sempre nesta zona do Ribatejo conferiu, aliás, à Peralva, terra de moinhos, a denominação de capital do grão de bico. Este ano também, em simultâneo, decorre o 4º encontro de tocadores de instrumentos tradicionais. Em paralelo, vai realizar-se igualmente no adro da igreja o mercado de São Martinho, com artesanato típico da região e também os produtos tradicionais desta época.
Rádio Web, a primeira a informar.
O próximo fim de semana traz ainda consigo a 2ª Mostra do Bacalhau. A iniciativa gastronómica é promovida pela Citofeba e vai decorrer na Casa dos Cubos, sábado e domingo, 11 e 12 de novembro, das 16 às 22 horas, envolvendo restaurantes do Conselho de Tomar, Ferreira do Zêzer e Vila Nova da Barquinha. Como dissemos, esta é uma organização da Associação de Comerciantes e Industriais dos Conselhos de Tomar, Ferreira do Zêzer e Vila Nova da Barquinha, de vários produtores de vinho e produtores de azeite, Escola Profissional de Tomar e também restaurantes aderentes. Francisco Faria, o Presidente da Direção da Citofeba, refere que o certame vai decorrer nos moldes com que se realizou a primeira edição, mas traz consigo algumas novidades.
Será realizado na Casa dos Cubos, com as adegas, todas as adegas dos concelhos em que a associação à Citofeba abrange, por isso Tomar, Ferreira do Zêzer e Vila Nova da Barquinha. Vai haver uma prova de vinhos na sexta-feira e no sábado, na sexta-feira a partir das 6 e no sábado a partir das 5 da tarde. A mostra de bacalhau é mostra de bacalhau com prova de vinhos e prova de azeite. Este ano temos mais um evento, vamos lá, juntamos-lhe a prova de azeites, como temos vários lagares também na nossa zona. Vamos fazer uma prova de azeite. E isto em colaboração também com a Escola Profissional, que está connosco no evento. Vamos fazer uma prova de azeites. Isto no sábado. Nós convidamos os restaurantes que já participaram o ano passado com pratos. Temos flyers na rua. Vão ser distribuídos flyers com o nome do restaurante. Temos 38 restaurantes aderentes, com pratos, que são os pratos tradicionais do bacalhau que fazem, não é? E vão ser postos flyers nos restaurantes aderentes também. Temos também cozinha ao vivo durante o evento. Temos uma banca a fazer shopping com os alunos da escola profissional, que vão estar também a fazer demonstrações como é que se faz tudo à base de bacalhau. É aberta a todo o povo. Toda a gente pode ir provar os vinhos e deve ir. A única coisa que tem que fazer é adquirir um copo à entrada para beber o vinho. De resto, não tem que pagar mais nada, só tem que pagar o copo. O copo é um copo personalizado, um copo que servirá para a coroação como mostra do bacalhau. E é a única coisa, é o único custo que tem para qualquer pessoa que queira visitar a prova de vinhos ou a mostra do bacalhau.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena Luís Moraes.
Cerca de 35% da população portuguesa nunca teve qualquer contacto ou experiência com serviços disponíveis na internet, correndo o risco de exclusão digital numa sociedade cada vez mais marcada pela mediação tecnológica. São já evidentes os impactos da utilização da internet no mercado do trabalho e no acesso ao emprego, tornando-se urgente uma nova abordagem nas estratégias e prioridades de educação e de aprendizagem ao longo da vida, bem como na capacidade de requalificação de postos de trabalho que irão certamente ser destruídos ou substituídos nos próximos anos pelo uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação. A exclusão digital afeta também grande parte da população que, na sua incapacidade de acesso aos serviços públicos eletrónicos, obrigando os governos à criação de novos acessos multicanal e à mobilização de mediadores de cidadania para as novas oportunidades do mundo digital. Existem grupos e minorias sociais onde a fratura digital se torna mais evidente e que requerem estratégias de governação mais específicas, nomeadamente em relação aos imigrantes, refugiados e demais população vulnerável e em situação de pobreza. Apesar do desenvolvimento acelerado dos serviços de telecomunicações, existem ainda bolsas territoriais de exclusão e de má qualidade dos serviços digitais que impedem o desenvolvimento económico e social harmonioso de algumas regiões do país, contribuindo para o seu progressivo abandono. É necessário um debate em torno das medidas de política capazes de promover a inclusão e a sustentabilidade de toda a sociedade portuguesa, cada vez mais baseada numa economia digital e na utilização massiva dos serviços da internet, chamando a atenção para a urgência de uma atuação concertada entre o governo, reguladores, a administração pública, agentes económicos e associações da sociedade civil. Questões como: que estratégias estão em curso ou que devem ser adotadas para garantir o acesso universal aos serviços públicos digitais? Em que medida os serviços públicos eletrónicos estão orientados às necessidades efetivas dos cidadãos em termos, nomeadamente, de usabilidade, eventos de vida e outros? Qual o impacto que as novas tecnologias no domínio do digital estão a fazer-se sentir no domínio do emprego e das condições de trabalho? Que iniciativas estão a ser tomadas no sentido de se garantir a inclusão nas transformações que se verificam nas diferentes áreas profissionais, em particular naquelas mais afetadas pela digitalização da economia? De que forma estão a ser encarados os impactos do digital na sustentabilidade do Estado Social? Que iniciativas estão ou devem ser tomadas para a inclusão na sociedade da informação dos imigrantes, refugiados e outras minorias? Em que medida as políticas de governação da internet garantem o acesso intergeracional e a igualdade de género a todos os cidadãos? Responde o atual sistema educativo e de aprendizagem ao longo da vida aos desafios decorrentes da transformação digital da sociedade portuguesa? São estas, entre outras, as questões sobre as quais importa refletir e responder.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Vamos estar de volta quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.